Atenção, atenção, está começando para toda a internet, sim, mais um WikiCast. E estamos na mesa com os insurgentes mais diminutivos, o que, não?
Pequenos heróis, grandes aventuras.
Eita, ele, o Pato.
Quem diz que o Homem-Formiga é um filme menor da Marvel não tomou o soro da verdade.
E eu, e o Bigode.
Eu não entendi essa referência não, cara, mas consigo.
Eu, Bigode, pequenas empresas e grandes negócios. Solta a vinheta.
Ela é tão pequenininha, engraçadinha.
Que ia falar isso, Kendo. Só antes de falar disso, eu tava editando, não o que tem que sair terça-feira, né? Na semana passada eu editei o podcast. Depois que eu entendi, que eu escutei, que aí eu tava prestando atenção, eu entendi a piada do Pato, cara, que ele mandou.
Qual piada?
Ah, não lembro, que é o Kendo. Finge que entendeu, Bigode, finge que entendeu, que passei inteligente. Depois que eu escutei a piada, eu falei, ah, agora.
Caralho, eu não vou nem lembrar que piada é essa.
Ai, ai. Vamos lá, galera. Vamos falar sobre o quê? Vamos falar sobre ele, sim. O menor herói da Marvel, mas não o menor filme. Caralho, foi foda essa, hein?
Foi sim.
Ele. Deixa que foi sim. Ele, o Homem-Formiga. Cara, eu não vou fazer resumo do filme, eu vou logo pra polêmica, que é o seguinte. Temos o Homem-Formiga, não sei se o pessoal vai concordar, querendo ou não, graças a ele. O Scott Pilgrim, né?
Não, a graça não é ligar mais, né? Não o Scott Pilgrim.
É porque ele é o diretor, porra. Do...
então você podia falar, o diretor do Scott Pilgrim, não, graças ao Scott Pilgrim.
É que eu não lembro o nome dele.
Ele largou de ser um personagem fictício, se tornou uma pessoa real e foi fazer esse filme. Ele mobilizou esse filme.
Graças a Edgar Wright, né, cara? Porque tudo surgiu com aquele teste de câmera, né, não? E surgiu muito antes do filme do Capitão América e do Thor, né? Ou eu tô enganado?
Cara, eu não vou lembrar sobre essa questão, mas eu acho que, tipo, de certo modo, acho que a Marvel já tinha a questão de fazer um filme do Homem-Formiga. Eu não sei se os poucos aqui, os membros da mesa, que nove bacharéis, sabe? Mas, cara, o Homem-Formiga, ele é membro fundador dos quadrinhos. O Homem-Formiga é membro fundador dos Vingadores. Inclusive, ele estava primeiro nos Vingadores do Capitão América. O Capitão América, ele só entra na edição número 4 dos Vingadores, se eu não me engano. A formação inicial dos Vingadores é Hulk, Homem-Formiga, Vespa e Thor. Se eu não me engano, acho que são só eles quatro. Hulk, Homem-Formiga, Vespa e Homem de Ferro.
Segundo eu tô olhando aqui, parece que foi em 2003, mas vai falando aí que depois eu dou a informação completa.
Ah, sim. Então, tipo, eram esses cinco personagens, eram os Vingadores originais. E querendo ou não, durante os desenhos da Marvel, então você sempre tinha uma referência ao Hank Pym, né, que é o Homem-Formiga original. Inclusive o filme brinca com essa questão, né, tipo, ele já é o Homem-Formiga coroa. Nos quadrinhos o Hank Pym é um personagem que eu detesto, ele é o Homem-Formiga original, e depois ele vai passando por vários mantos, ele se torna Jaqueta Amarela, que inclusive é o vilão desse filme, que eu achei uma sacada muito legal, porque é um outro personagem com um suporte. Essa identidade do Hank Pym do Jaqueta Amarela, tipo, aqueles que deram a boa sacada de transformar o Jaqueta Amarela num vilão, apesar de entrar naquele clichê que o próprio Pato reclama muito, né? Não é sempre um oposto, um espelho do herói, no caso. Então teve essa parte que, tipo, acho que, tipo, ele já tinha um planejamento de fazer um filme do Homem-Formiga, mas acho que, como lá na primeira fase da Marvel era para trabalhar com os personagens um pouco mais conhecidos, né, que eram os primeiros heróis da Marvel, não eram tão bem difundidos assim no grande público, né? Quem conhecia era mais quem estava envolvido no meio dos quadrinhos. Então, tipo, eles preferiram deixar isso bem para depois. Eu acho até que é uma parada que meio que dá uma ferrada nesse filme. Então, o primeiro Homem-Formiga, ele entra exatamente numa fase onde, pô, tu já tem todo o universo Marvel estabelecido e, cara, e a... esse filme do Scott Lang não tem peso nenhum dentro do universo Marvel em si, né? até mesmo com a brincadeira ali do Guerra Civil, que é seu filme seguinte, ainda assim, mas você vê, você, porra, cara, beleza, é um filme legal, bacana, mas tipo, não pesa dentro daquele universo, né? Tanto que a galera só começou mesmo a gostar mais do Homem-Formiga depois do Guerra Civil, né? Antes disso, tipo, a galera meio que vê, ah, o Homem-Formiga é um filme legal, então um filme merda, e caguei, né?
Pato?
Não, sim, eu tenho a impressão que ele foi filmado quase junto com Guerra Civil, porque eles pegam os atores pra aproveitar algumas cenas. E o filme justifica, dentro do filme, tem uma justificativa de como o Hank Pym vai ser chamado pra participar da Guerra Civil e tal.
Sim, sim. Não, na verdade, ele tem a cena pós-crédito. É uma das cenas pós-crédito? É exatamente isso, é um taser do Guerra Civil.
É a cena do Soldado Invernal com o braço preso no torno, assim, né?
Sim, mas, sim.
Mas no finalzinho do filme, quando eles já estão jantando em família, né, essa família moderna deles, ele atende uma ligação, tem um trabalho para fazer. Aí ele vai ao chamado do Luiz, né? Aí o Luiz explica que o Falcão tá tentando chamar ele para alguma coisa. Então,
sem enrolar, uhum. Dá o papo reto.
Uhum. É claro, papo reto.
Pensa, foca, direto ao ponto.
Tá limpo. Seguinte. Eu tava num grande museu com o meu primo Inácio, tá? Tava rolando uma exposição de arte abstrata. Mas eu sou mais chegado no cubismo novo, tá ligado? Mas tinha um quadro que era sinistro, irmão. Uau!
Luiz.
Tá bom, foi mal. Sabe como é? É que eu gosto dos detalhes. Mas enfim. O Inácio me falou. Olha, eu peguei uma gatinha ontem, era muita areia. Era filé.
A mina era demais. Ele falou com o cara do bar. Olha a gata comigo aí.
Você viu? Ela é demais, né? E o cara mandou na lata. É, cara, ela é demais.
E aí a tal gatinha falou pro Inácio.
Ó, eu sou mega conhecida no mundo do jornalismo. Eu tenho muitos contatos debaixo dos panos, tá? E o Inácio falou. Ah, é? E a mina. É. Quer saber o lance desse contato? É que ele trabalha com os Vingadores.
Ah, não.
É, e pelo visto ele é bem top, cara. E ele chegou pra essa mina e disse: aí, tô atrás de um cara que ninguém conhece, que é rápido igual uma flecha. O cara é bom mesmo, tá? Vai ajudar? E ela tipo: bom, a gente tem de tudo hoje em dia. Tem cara que pula, tem cara que voa, tem até cara que explode. Tem que ser mais específico. E ele falou: eu procuro um cara que encolhe. Aí eu pensei, ih, fiquei nervoso, porque sou o tipo que guarda teus segredos. E perguntei pro Inácio. O tal contato que falou com a gata do bar, pra falar com você, pra falar comigo, porque sou chegado do Homem-Formiga, tava procurando ele?
E? O que ele disse?
Ele disse sim.
Então aí, é que ele fala até naquela parte lá, que ele, depois da enrolação, falou, então, Luiz, você falou o quê? Ah, falei que eu conheço, aí acaba o filme, fecha o filme com o Luiz, dando um sorriso, esse que, por sinal, é o melhor personagem desse filme, cara, disparado, né?
Sim, muito bom. Ele acaba sendo um empresário do Homem-Formiga pra entrar nos Vingadores.
Sim, cara, isso é uma parada engraçada desse filme do Homem-Formiga, que quando eu assisti esse filme no cinema, inclusive, fui eu, meu pai... Minha mãe assistiu o filme. A gente quase desistiu de ver o filme, porque tipo, pô, a gente pegou a última sessão do filme, aí a gente normalmente vai no cinema primeiro, aí sai do cinema tipo às 9, 10 horas e vai comer alguma coisa depois, né, pela cidade. Só que aí, porra, só tinha o horário do final, não tinha outros horários, as outras sessões já estavam todas esgotadas, olha isso. E aí, não, beleza, aí a gente acabou comendo e tal, vamos ver o filme. E aí a gente foi, cara, aí quando a gente tava assistindo, porra, cara, foi uma grata surpresa, a gente riu pra caramba, a gente se divertiu, e aí entrou exatamente essa parada, tipo, o personagem do Luiz foi um personagem que a gente não esperava, eu principalmente, eu não esperava esse personagem ali, né, que ele é tipo o amigo malandro no esporte, né, que ele também é... É ex-presidiário, né?
Foram companheiros de cela, né?
É, foi companheiro de cela dele. E, porra, cara, ele é aquele pessoal... Todo mundo conhece um Luiz de Raveto, que é aquele cara que você vai conversar com ele. Ele é cheio de história, e pra ele chegar em um ponto, ele dá uma volta do caralho, né, cara? Que é aquele, não, conheço o cara. Aí, tipo, ele fala, não, mas eu curto cubismo e tal. Eu falo, Luiz, resume. Não, cara, você sabe que eu me pego nos detalhes. E, cara, isso é muito bom. Não tinha como ele começar a falar... E você não dar risada, esperar as explicações mega elaboradas dele. Né? Eu gosto até que no segundo, quando entra no segundo filme, eles não repetem tanto essa piada. Né? Já o Luiz, ele continua com os três temas, ele ganha novos, né? Porque aí ele já entra na questão do empresário. Isso foi bacana nesse personagem, que até foi pelo Carlos Penha, né? Que é o nome dele.
Michael Penha.
Não,
é engraçado que
é o pai da Dora Aventureira, hein? Já saiu
dele. Eita! cara.
Engraçado que no início do filme, né, o Scott Lang sai da prisão, aí ele vai buscar o Scott Lang. Aí o Scott Lang fala, e aí, tudo bem? Como é que vai se esposar? Ah, ela me largou. Minha mãe morreu, meu pai foi deportado. Mas tudo bem, eu fiquei com o carro.
Tipo, felizaço, né? Esse é o outro ponto. Tipo, ele é um personagem pra cima, né? Não pode estar com qualquer merda. Ele tá com um sorrisão no rosto, malandragem e tudo mais, né, cara?
Olha como é que são as coisas, né? Pegando aí por esse início que eu decidi dar ao programa. O Homem-Formiga tá sendo desenvolvido com o Edgar Wright desde 2006. Tava. Desde 2006. Que ele mostrou interesse de fazer o filme pra Marvel, né? E foi de 2006 até 2014, todo esse planejamento, sendo aqueles testes de câmera. Porque o Homem-Formiga ele tem uma coisa muito parecida com o Deadpool, né? Ambos ficaram com aquele negócio de ser filmado por causa do teste de câmera, né? Fizeram um teste de câmera do Homem-Formiga, que ele era ele entrando também, tipo, lá na corporação.
É a cena que ele corre em cima do revólver, assim.
É. Sim. Né? Mas de um modo diferente essa cena. E o Deadpool também, né? Era um teste de câmera, o cara era 4.
Não, o Deadpool dois... tipo, não foi tipo uma animação, uma parada. Se não me engano, o Deadpool foi uma parada. Eles tinham feito um curta, que até aquela cena do início do filme, se não me engano.
É, naquela porra do carro lá dele.
Isso, e aí eles chamaram o Ryan Reynolds pra dublar, e aí tipo, a Fox viu, até, pô, olha isso aí. Chamou a atenção.
Dessa vez a gente acerta.
E aí fizeram o filme a partir daí, né?
É, eu tô falando de câmera, mas o que eu quis, assim, o real sentido que eu quis dar foram coisas que fizeram aí e deu certo. É, foi nesse.
É, fizeram meio que um briefing, assim, ó. Eu tô imaginando o filme mais ou menos nesse tom.
Sim,
aqui.
Sim, é. E 2014 ele larga, né, por questões criativas a parada. Ele só assina o roteiro, reza a lenda aí que ele não viu o filme e nem quer ver, que segundo a declaração dele é como se estivesse vendo a ex dele trepando com outro maluco, né?
Olha aí. Então a gente já sabe que o Edgar Wright não é um boiá.
Não é não? É, pelo menos das ex, né? Pode ser que seja de outras pessoas. Das atuais e de outras mulheres, né? Cara, eu fui ao cinema também, né? Cara, eu acho que eu vi... Tirando a Capitã Marvel, eu acho, eu vi todos os filmes da Marvel, acho que no cinema.
Parabéns. Né?
Todos mesmo. Né?
Cara, você foi ver Thor e Doutor Estranho.
Sim. E eu vou dizer pra você que eu só não vi ver Capitão Marvel porque eu tava sem dinheiro e tava com pressa de ver, mas se der tempo ainda, quem sabe? Né? Tatiana falou que não. O que eu gostei do filme, além dos cortes rápidos, né? Que querendo não é uma característica do Edgar Wright, apesar dele não dirigir o filme, é o personagem do De La Penha lá, né? Não? O cara é muito, muito bom. A pegada que dão pra ele, né? O Luiz, né? É muito boa. A outra coisa que também é muito legal no filme, que é você vê um pouco do passado ali também, né? Ver qual é o papel do personagem do...
Do Hank Pym.
Do Hank Pym, né? Que, na verdade, ele é o Michael Douglas. Ele é o primeiro...
Ele é o Homem-Formiga original.
É, e também é ele que é o membro fundador que você estava falando. Não é o Scott Pilgrim.
Sim, isso nos quadrinhos.
Scott Lang.
Nos quadrinhos tem também o Scott Lang. Ele também assume depois do manto do Homem-Formiga. Porque eu acho que o Hank Pym já estava na 33ª identidade dele, porque nos quadrinhos ele toda hora trocava de identidade. Um dia ele era o Homem-Formiga, no outro ele era o Gigante, no outro ele era o Jaqueta Amarela.
Ah, outro ele era o alcoólatra que bate na mulher. Mas...
Isso, tem esse problema aí também. É, então, ele também existe. Até a história do Scott Lang nos quadrinhos é que ele roubava a roupa do Homem-Formiga, se não me engano, para resgatar a filha dele, que tinha sido sequestrada, se não me engano. Acho que era mais ou menos uma parada assim. E no final ele acaba sendo ajudado, eu acho, pelo próprio amiga pra salvar a filha e depois, ó, fica com o uniforme aí que quando os Vingadores precisarem de você, a gente te aciona, porque a gente precisa de um Homem-Formiga aí. E aí ficou nessa, mas... E isso é uma parada legal também, já que a gente já puxou pra falar do Scott Lang. Cara, a gente fala, pô, o personagem do Luiz é o melhor personagem. Cara, mas uma boa surpresa foi exatamente o Paul Rudd como o Scott Lang, cara, como o personagem do Scott Lang, apesar de ser meio bobão e simples, ele é até muito idiota às vezes. Cara, como ficou um personagem tão bom, cara? Eu já sempre falo com um personagem que eu me identifico pra caramba no universo do cinema da Marvel. O meu personagem
o Kenu é idiota, bobão.
Exato. Exatamente, assim que eu me vejo. Cara, porque ele simplesmente ele não é.
Se é que você não, me entende.
Mas o meu cresce também. É, voltando ao assunto. Voltando ao assunto. É, mas, cara, realmente eu acho ele um ótimo personagem. Cara, de todos os personagens que apareceram no filme de herói, ele é o único que ele realmente é uma pessoa normal, cara. Ele é uma pessoa normal.
Ele é o Homem-Aranha da parada, né?
É, exato.
É o mais homem comum, né? Normalmente, é o Homem-Aranha, né? Que tem uma identificação maior, assim, de...
Sim.
Mas nesse universo o Peter já é tão gêniozinho e tem uma armadura tão foda.
Não,
que...
não só isso, ele também é jovem, né? Ele é muito jovem, ele tá muito mais ligado com essa molecada de hoje em dia aqui, ele já tá no
porque
celular.
A gente é
e...
desempregado, fudido, é por
causa disso. Também, tem isso também, cara.
Então, é tipo, acho que ele consegue ser mais homem comum do que o Peter é um garoto comum, assim, nesse universo Marvel.
Sim, sim, exato.
E até porque as histórias do Homem-Formiga, vamos ser sinceros, né? É diferente daquela minha crítica chata, mas os dois, tirando o primeiro filme do Homem de Ferro, mas o segundo filme, o terceiro, o Thor 1 e 2 e o Capitão América 1, até que o 2 até que é bem legal, e o, entre aspas, 3 também, é, o filme ele é mais pé no chão, não é aquela ameaça global e o caralho é 4, é um problema sempre daquele, é uma espionagem industrial, né, aquela parada...
Uhum.
E o que é legal no Homem-Formiga, porque é isso, tipo assim, enquanto o Homem de Ferro é aquela coisa egocêntrica em cima dele, dos vilões, do cara que quer não sei o que lá, é uma espionagem industrial, tanto o primeiro filme, e o segundo filme é uma... Eu não vou dizer que é uma reinvenção ali, né? Mas é um problema simples, entre aspas, também, que influencia só naquele microcosmo, né? É uma coisa, sim, mais ou menos o Inception. O Inception lá do Cristiano Nolan não é uma coisa global, é o problema do... Leonardo DiCaprio querer voltar pra ver os filhos. E foda-se. O resultado vai ter uma escala global? Vai, porque o personagem lá do Celemanf vai vender as ações, que vai vender pouquinho a Tanabe, e vai alguém comprar e foda-se. Aí foda-se, o cara... Mas é uma coisa mais dentro deles.
O Homem-Formiga também, pô. Se o cara é cão lá, que é o Jaqueta... Vendeu,
não,
eu
tava
Jaqueta.
Pensando mais no segundo filme, quando eu falei isso. A garota não. Só quer se vingar.
É, não,
o cara
é, não. O segundo filme, ele realmente ele é mais... É uma coisa que eu acho interessante a gente pontuar aqui, como você mesmo já tá pontuando, é que os filmes do Homem-Formiga, eles realmente parecem aqueles quadrinhos daquele super-herói, onde as histórias dele estão ali. Tipo, é isolar, por exemplo, você tem o quadrinho do Homem-Aranha, onde o Homem-Aranha tem sua aventura daquela edição. Tipo, os dois filmes do Homem-Formiga são exatamente isso, são as aventuras daquela edição do Homem-Formiga.
Sim.
Então, tipo, tem todo aquele plot fechado dentro daquilo ali, que são histórias boas de se ler e, cara, você vai se divertir lendo. No segundo filme que você tá falando ali, realmente o plot dele não se expande numa parada mundial que pode fazer. Realmente, a menina tá tentando lá, a fantasma tá tentando se recuperar, apesar de que ela tá fazendo tudo que é possível, né? Ou seja, já tá passando do limite. E a galera ali, enquanto isso, tem a trama da Hope e do Hank tentando salvar a Janet lá do microverso, né, Paulo?
Sim.
Do microverso. Já o primeiro não, apesar dele ter essa questão da parada industrial e tal, ele ainda até tem uma questão de, se essa tecnologia cair nas mãos erradas, o mundo pode ir pro caralho, né? Então você vê que é por isso que o Scott ele é convocado pelo Hank Pym. Ele era um cara que tem habilidade e, tipo, ele era um cara que, como ele mesmo fala lá no momento do filme, pô, ele é descartável, tipo, se ele morrer, cara, o Hank arranca o outro e é isso aí, né, cara? É um cara que ele pode se dar o luxo de perder. Então
não,
tem
como é que é? X-Tremble, né?
Exato.
O título do Stallone, né? Mas eles tratam a tecnologia deles, uma tecnologia muito mais crucial do que as dos Vingadores, né? Porque o Scott Lang até chegou, ó, por que você não chama os Vingadores? Eu botar minha roupa na mão de outro Stark? Aquela roupa lá, aquela armadura dele lá é brincadeira de criança, mas se isso aqui cair na mão de pessoas erradas, o impacto pode muito mais no mundo, né?
Sim, eu gosto disso, cara, que ele...
Só rapidinho, yep. Apesar do filme se fechar em si mesmo, como que eu não disse, é aquela história do quadrinho que tu lê, elementos que estão ali influenciam no universo maior, tipo, ele alcançar o microcosmo, aquela ali vai ser uma solução plausível, talvez,
pro reino quântico.
É, o reino quântico, vai influenciar no endgame, talvez aquilo. Eu nunca lembro o título em português. No 1, o que influencia ali no 1? É porque ele vai lá nos Vingadores, aí os caras sabem que ele pode ajudar no Guerra Civil, então já encaixa o cara ali. Apesar de serem histórias talvez contidas em si mesmas, o filme ele trabalha sozinho, muito bem. Eles não fizeram aquele filme preso àquele universo. Que eu vou falar, ser sincero também, num certo ponto, até por mais que seja uma bosta, o Doutor Estranho é da mesma forma, né? Apesar de ser uma coisa muito mais global, é uma coisa que fecha só ali nele e foda-se, né? Se tiver um nos Vingadores, não vai fazer muita diferença ajudando ele.
Eu acho que o legal do primeiro Homem-Formiga é que ele realmente ele é um filme próprio, como você mesmo está falando, mas ele se mostra dentro do contexto do universo Marvel. Tipo, ele tá ali naturalmente. Você vê que ele fala dos Vingadores, porque, pô, os Vingadores é algo ali, mas aí ele não precisa te mostrar os Vingadores, é pá, olha lá, Thor, Capitão América, Homem de Ferro. E ele não fica toda hora, como, por exemplo, a série Agentes of S.H.I.E.L.D. ficava toda hora tendo que fazer uma referência aos Vingadores pra ficar te lembrando que aquilo se trata de um filme do universo Marvel. Tipo, os Vingadores existem naquele mundo, uma hora eles vão falar dos Vingadores, uma hora eles não vão falar. Tanto que no próprio filme tem a invasão à base dos Vingadores, né? Que é a base lá, que é onde ele acaba enfrentando o Falcão, né? Que aqui acaba virando o link dele pro Guerra Civil.
Não, engraçado é que nem o Hank Pym sabia que era a base dos Vingadores, porque era um depósito do...
Stark, né?
Dos Starks, né? Aí só chegando lá de... com a visão de cima, né? Sobrevoando, aí ele vê que tá o símbolo dos Vingadores.
Sim, ele, ó, acho que teve um probleminha aí, acho que o mapa tá desatualizado ali, porque como assim, é a base dos Vingadores. Então volta, não, acho que eu consigo, deixa que eu consigo aqui, isso que é o legal do Spot, deixa que eu consigo aqui com o meu jeito. Aí você vê que ele tenta conversar com o Falcão, cara, é o seguinte, eu nem preciso aí pegar um negócio aí, não vai rolar. Eu gosto disso, ele tem esse jeito atrapalhado na hora de falar, ele se banana todo, mas aí na hora da porrada, pô, ele rebenta o Falcão na porrada, né? O Falcão não aguenta com ele, ele fica até bolado, depois ele olha, só uma coisa.
Que não fala com uma emoção muito grande, velho.
Eu gosto desse
bom, filme pô.
Pra caralho. Não, não é pelo que... filme, eu sou pelo Pop Scott, caralho, ele vai lá e mete porrada no Falcão, puta que
pariu. Eu acho que tem duas coisas que é muito bem feita nessa cena. Uma que mostra que ele usou o treinamento que ele tinha com a Hope pra lutar com o Falcão.
Sim.
É que ele faz mesmo os movimentos que ele treinou e tal. E outra que dá a entender que ele fica devendo uma pro Falcão, assim, sabe? Cara, você chegou aqui e me desmoralizou, cara. Eu vou te pedir um favor daqui.
Não, o melhor ainda é que o Falcão, depois que ele toma essa cena, ele olha, pessoal. É imprescindível que o Capitão América não saiba disso, tudo bem? Ninguém conta pra ele. Tipo, ninguém pode contar que eu tô ameaçando um cara do tamanho, sei lá, de uma bala. Não, essa é uma parada que o filme, eu acho que também o Pato falou do treinamento. Essa é uma coisa que é um clichê desse filme, até do próprio Rock, você vê, né, que você tem que treinar. E tem todo o desenvolvimento dele durante o treinamento, né, cara? Você vê que ele tá lá correndo, aprendendo a controlar as formigas. E tem a primeira didática, que é ele só fazendo merda, né, cara? Ele levantando antes, se assustando com as formigas, dando de cara na porta. E aí depois que ele meio que consegue dar uma consertada no laço da Hope com o Hank Pym, que aí até meio que já começa a questão do interesse romântico dele com ela, depois de dar essa liga e começa a parte que, olha, agora ele realmente ele tem evoluído no treinamento. Aí você vê ele já conseguindo controlar as formigas, domar todas elas, você vê que ele já consegue passar pela porta. Então, tipo, é aquele escalonamento do filme. O Rock Balboa, né? Rock treina e tal, pô, tu vê o resultado da parada e aí ele vai pra missão.
Que esses filmes de assalto também aqui.
Sim, 11 Homens e Segredo Total, né, cara?
O grande lance também aí, que vocês estavam falando dessas paradas que eu acho foda do filme, é ele... ele é um filme que, se ele se desenvolver muito rápido, ele acaba. Então, tipo, uhum. O filme, ele realmente é completo, porque ele tem que ter essas cenas do treinamento e ele se finaliza logo depois disso, né? Então, a grande história do filme é isso. É o treinamento e ele indo lá derrotar o Jaqueta Amarelo. E tá perfeito nisso. É, o assalto. Porque não tem pra onde querer ir mais, sabe? O que eu gosto do filme Homem-Formiga é isso. Ele não enrola da parada, sabe? Ele não fica enrolando. Ele chega e mostra o que tem ali e acabou. E toma isso aí. Uhum. Porque se ele ficasse enrolando...
Ele não quer... Aquela coisa de chegar no final e ser épico, né? Fazer uma cena de 30 minutos de explosão e tal.
Sim.
Ao contrário disso, eles fazem cenas mais minimalistas possível, né? Que a parte da luta dele, quando eles estão pequenos, cara, é uma coisa de maluco, né? Que, tipo, você vê o quão dentro do contexto desse, caralho, eles estão tendo uma luta foda. Aí vai a câmera se afasta e morre. Agora no mundo real, tipo, não tá acontecendo nada.
Tomba o trem assim.
Meu Deus, o trem tá vindo, vai passar por cima do cara. Quando tu olha, assim, tipo, o trenzinho de brinquedo caindo.
Não,
assim,
e é o que é até legal, porque, tipo assim, outra coisa, eles não seguram até o final do filme pra revelar que é Evangelina.
Evangelina.
Hope.
É a Hope, né? Que ela. Ela tá infiltrada com o pai na parada. Eles não gastam tempo nisso. Eu acho que o filme, ele usa muito bem cada milímetro, cada nanosegundo que ele tem. Ó, a gente que apresenta quem é o Hank Finn, né? Que já começa, o primeiro começa dessa forma, né? Ele joga um cara na 4, aí corta pro Scott. Aí, beleza, não demora muito. Ó, tem aqui o assalto que tem que fazer pra roubar ou não sei o que lá. Beleza, aí ele vai e devolve a porra da roupa. Aí depois, não, aí vai desenrolando. Acabou, não enrola muito. Tá isso aí. E o segundo filme também faz isso. Que é uma coisa que a gente discutiu em off, né? Há dois domingos passados. Que é aquilo. O pessoal fica nessa porra. Vou falar assim, podem reclamar. Da lacração, da mulher Marvel, da menina Marvel, o caralho é 4. Mas o segundo filme todo é da Vespa, cara. A Vespa é a fodona tanto no primeiro quanto no segundo filme. Se o Scott sabe soltar, no mínimo, alguma porrada ali, é por causa dela.
Sim, inclusive ele toma no primeiro filme, ele toma as porradas dela foda.
Sim.
Ela dá um soco na cara dele e vendo o Hank, ela tava doida pra fazer isso.
É, inclusive que o que não tava emperrando o treinamento era a tensão dela com o pai, porque ela sabia que ela era melhor que o.
Sim, cara.
Mas tinha a questão do pai dela proteger ela, mas tipo, ela sabia que era melhor que o Scott e ficava meio que não liberava o jogo de uma vez, né, pro Scott.
Não só isso, esse é um ponto interessante, como o Bigode falou, cada personagem é bem arranjado ali, e cara, o plot deles dois, tanto da Hope quanto do Hank Pym, de todo aquele lance de os dois não se falarem tanto, os dois terem problema por conta da questão da mãe dela, dele super proteger ela, não contando o que aconteceu com a mãe dela, dele não querer que ela vá para a ação exatamente pelo fato de ele não querer o que aconteceu com a mãe dela, acontecesse com a Hope, tipo, é muito bem construído. Você vê que, pô, olha, eles têm um problema durante todo esse ponto, isso vai realmente, como o Pato falou, embarreirando o treinamento do Scott. Você vê até que naquela cena que ela vai mostrar que ela consegue controlar as formigas, que ela quase. Ela até escurece lá a cozinha, né? Por causa do. Faz as formigas tampar a luz e tal. Tipo, aí quando o Hank faz ela parar, você vê que ela tá totalmente assim, desestabilizada emocionalmente. E aí que tem a conversa dela com o Scott, que aí o Scott fala: olha, ele me escolheu porque você sabe que eu sou indispensável. Se eu morrer, eu não vou fazer falta pra ele. Agora você é algo que ele não vai se dar o luxo. Ele não pode abrir mão disso. E ali, quando tem essa questão que o Pato falou, que pô, ele consegue meio que efetivar o laço, fazer ela entender por que ele estava fazendo isso, que aí o filme vai e entrega o porquê que ele fazia isso, né? Que aí ele decide contar a verdade, conta toda a história da Vespa, porque qual foi o sacrifício dela, porque o que ela fez aqui para salvar o Chloe, e porque ele meio que afastou a menina por conta disso. Então, tipo, eu acho isso muito bem feito. Eles encaixam tudo direitinho. Principalmente, isso muito casa com a história do Scott, né? Porque a história do Scott principal não é o Scott querer ser o herói ou o cara contratar ele pra fazer o roubo. É que o Scott, ele quer ter uma renda fixa ou algo do tipo. Por quê? Porque ele quer ter um relacionamento estável com a filha dele. Porque ele é um cara que ele foi preso fazendo certo, por assim dizer, né? Porque ele simplesmente ele deu um golpe, né? Ele invadiu lá o sistema de segurança, assim, da empresa que ele trabalhava, para favorecer uma galera que a empresa dele tava fodendo. Só que, por lei, ele acabou sendo preso, ficou esse tempo todo na prisão. E quando ele saiu, né, cara, ele tava marginalizado. Você vê até que ele é um cara inteligente. Ele é
eu sou doutor em eletro, não sei o que lá, vou conseguir um emprego fácil.
Ele é doutor em engenharia elétrica.
Sim, e aí quando ele vai procurar um emprego, ele se arranja um emprego lá da máquina de sorvete, você vê até que o chefe dele lá fala.
Demais. Eu não podia estar mais feliz. Sério.
Valeu.
Valeu. Deu uma lição naqueles bilionários metidos. Quando eu leio o que fez, eu penso. Eu conheço esse cara. Eu sou o chefe desse cara.
Eu tô feliz de verdade com esse emprego. E eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer.
E tá demitido, é claro, porque... É que eu não posso.
Peraí, o quê? Demitido?
É.
Bem, eu não foi um crime violento. Eu sou um bom empregado.
Não foi violento. Foi um bom crime. O lance é o seguinte. Esse é um assunto só nosso. Eu garanto. Mas se você quiser pegar uma dessas maravilhas de manga quando estiver saindo, eu posso fazer vista grossa.
Engraçado que ele volta pro apartamento onde é que tá o Luiz e a galera lá.
Sim.
Aí fala, fui demitido. Aí o Luiz fala,
Não tava trabalhando?
Eu tava. Fui demitido.
Cara, te descobriram. A Baskin-Robbins sempre descobre.
Baskin-Robbins não dá mole.
Quer um waffle?
Sim, não só isso. O Luiz antes tinha oferecido um emprego a ele, no roubo que eles estavam planejando. E ele fala, não, cara, eu quero tentar ter uma vida certa agora, eu tenho minha filha, não quero mais perder meus momentos com ela. E isso que é o bacana, isso vira um paralelo dele com o Henker, porque enquanto o Scott está fazendo aquilo pela filha dele, porque ele quer ficar perto da filha dele, o Hank, ele tava afastando a roupa exatamente pelo medo, porque ele não queria botar ela em perigo. Então, tipo, eles têm uma coisa em comum, né? Eles têm uma certa ligação, apesar do Hank meio querendo ser meio escroto com esse
Scott. Tu viu porque eu falei aquilo no início do cast? No início ainda agora, tu vê, é um filme amarrado nele mesmo, cara. Não é aquela coisa mirabolante do Homem de Ferro 2, do cara que quer roubar, é a indústria armamentista que quer crescer, ou o próprio Capitão América também, que é a escala global e tudo mais, o Thor, aquele drama familiar. Tu vê que um drama familiar, um Homem-Formiga nos dois filmes, e não é aquele dramalhão do Loki com o Thor, toda hora o Thor sendo enganado pelo Loki, sabe? Tá bom que ele é o deus da trapaça, mas porra, por favor, né? Não, tá demais já isso, né? Fala aí, pai.
Não, é que essa cena do que fala que é indispensável, primeiro é bom porque ele não é burro, né? Ele mostra que ele é muito consciente do papel dele, né? Da situação. E que ele leu a relação dela com o pai, como ele tem uma distância, né? Uma pessoa nova que tá conhecendo eles, mostrou pra ela, né, o que tá acontecendo. O que é muito bom, tanto no primeiro como no segundo filme, que ele relaça, né, os paralelos do Hank com o Scott, que relação com a filha. No segundo filme, você vê que a Hope, criança, ela tinha um apelido de Jujuba, e no primeiro filme ele dava o apelido da filha de Peanuts, assim.
Sim.
E bom, entrelaçando mesmo um paralelo entre os dois, assim.
Sim. O que eu ia falar que é legal também, uma outra coisa, e até tem a ver com uma série que eu tô vendo, que é o seguinte, que o que me deixa feliz nesse filme, que apesar de não ser, entre aspas, uma continuação direta do Homem-Formiga 1, porque é uma passagem de tempo, né, ele tá afastado, ele é um pouco mais direta do Guerra Civil do que do próprio Homem-Formiga 1.
Sim, inclusive é o que o Michael Douglas, ele reclamou, cara, que ele falou que ele não tinha visto o Guerra Civil, aparentemente ele não acompanha, né, o universo Marvel no cinema, E ele falou que quando ele leu o roteiro, ele falou, ué, que caralho tá acontecendo aqui? Porque, tipo, não foi assim que o último filme terminou. Aí alguém explicou que ele tinha que ter visto Guerra Civil. Pô, eu não vi Guerra Civil.
No meu contrato não tinha porra nenhuma de eu ver filme.
Exato, ele falou que ele não sabia nem o que ele... Ele falou que ele não sabia a história do filme exatamente, porque ele não tinha visto Guerra Civil, cara. Ele não tava entendendo nada, mas ele ainda fez o filme.
Ele é muito mais uma continuação direta do Guerra Civil, mas ele não se perde como um Homem de Ferro, cara. Porque se você pega o segundo filme do Homem de Ferro, ele destoa do que você vê no primeiro.
Sim,
ele
sim.
Podia continuar, não é continuar direto, mas tipo, o Batman Begins. Você tem uma continuação entre o Batman Begins e o Batman Cavaleiro das Trevas. Ele, apesar de ter uma diferença de tempo, segue como se você só chegou naquele ponto, mas você sabe o que aconteceu naquele intervalo. Até o próprio Cavaleiro das Trevas ressurge, né? Os filmes do Homem de Ferro, do Capitão América, você entende os filmes, são coisas cronológicas, agora, que estão interligadas, querendo ou não. E isso é o maneiro do Homem-Formiga, que o Homem de Ferro não faz isso. Fala, Fábio, o que você fala?
Eu acho que o Homem de Ferro acaba sofrendo por ser a primeira continuação da Marvel e ainda na fase 1, né?
Sim, tem isso também.
Eu não sei se eles não tinham ainda aquele tato de desenvolver as continuações pra frente, não sei. E acabou indo no jeito convencional do cinema, da época da continuação ser a mesma fórmula, só que maior, mais perigosa.
É, só que é diferente. Sim. Tudo bem, mas olha só. Mas se eu pego o Homem de Ferro 1 e o Homem de Ferro 2, são filmes que não estão conectados. Eu posso ver o Homem de Ferro 2 até sem ver o Homem de Ferro 1. Porque se...
A única coisa que tem pré-estabelecida é se passa depois do Homem de Ferro 1 e o Tony Stark é o Homem de Ferro. Acabou. Só isso
que... Porque, tipo assim, se eu já conheço, vamos dizer, que todo mundo fica falando, ah, não precisa de uma história de origem do Homem-Aranha, porque a gente já sabe do Tio Ben, não precisa de uma história do Super-Homem, que a gente já sabe, nem do Batman, não precisa contar isso. Se o Homem de Ferro, se eu falar pra qualquer um, apresentar, toma aqui, olha, o Homem de Ferro é um cara que ele foi pra guerra, tava vendendo arma, se feriu, fez uma armadura, fugiu de lá e virou Homem de Ferro. E dou o Homem de Ferro 2 pra pessoa ver, ele não precisa ver um. Agora, pra eu entender o que acontece no Homem-Formiga 2, eu tenho que ver um. Porque eu tenho que entender toda aquela relação entre aquelas pessoas. E detalhe, ainda tem que ver o Guerra Civil também. Né?
Não, o Guerra Civil.
Não, Guerra Civil pra entender que ele foi lá pra Alemanha.
Não, mas aí que tá. Nesse ponto, eu acho até que pra dar uma didática pro Michael Douglas. É o segundo, a gente já entrou no segundo filme do Homem-Formiga, tá, galera? Se vocês não perceberam isso, tá avisado aqui agora. O segundo filme, ele explica muito bem essa questão do que o Scott Lang, por que o Scott Lang tá em prisão domiciliar. O porquê que ele está separado da Hope, porquê que ele, de início, está se recusando a ajudar o Hank e a Hope, porque eles comentam, eles deixam bem claro, ah, você ajudou o Capitão América, deu merda e foi preso.
E perdeu a armadura, né?
É, então, tipo, tu tem que ficar preso. Ele se livrou da armadura, preso? Ah, não, ele não se livrou.
Ele esconde
lá no troféu de melhor avó do mundo, né? Então, tipo, eles te explicam mais ou menos que ocorreu alguma coisa e ele ficou preso. Agora, se você realmente quiser saber qual é a ação toda, como foi a briga que levou à prisão dele, aí realmente você tem que ir lá. Mas não é necessário realmente você assistir o Guerra Civil. Já agora, realmente, é necessário você ver o Homem-Formiga 1 para você entender quem é o Scott, quem é o Hank, quem é a Hope, qual é o relacionamento deles ali. Quem é o Luiz e a galera dele, né, cara? Por que que agora eles andam na linha? Por que que ele tem esse negócio de sempre estarem ligados com coisa de roubo? Realmente isso tá conectado, tá bem conectado, tá bem entrelaçado entre os filmes. Realmente há uma certa necessidade que você vê um para ver o outro, né? No caso do Homem de Ferro, acho que o grande problema aqui, que é só um problema com o Homem-Formiga não passa, a gente até comenta lá no podcast de Homem de Ferro lá, é que o Homem de Ferro sempre tem aquele negócio. O Homem de Ferro 1, ele vai, tem toda a jornada dele, ele aprende uma lição e evolui, se modifica. Aí chega no Homem de Ferro 2, ele é igual o Tony Stark do primeiro, no começo do Homem de Ferro 1. Tipo, a lição que ele aprendeu no primeiro filme, foda-se. Aí vai no segundo Homem de Ferro, passa tudo de novo, ele aprende alguma coisa, vai ser um Homem de Ferro melhor. Chega no terceiro filme de novo, o Tony Stark é um tremendo de um babaca, Vingador, Já não, Homem-Formiga, o que ele prevalece é que o Scott Lang, ele passa por uma jornada no primeiro filme, ele aprende com aquilo. No Guerra Civil, ele também passa por uma experiência e aprende com aquilo. E no segundo filme, que é o Homem-Formiga Vespa, não é o Homem-Formiga 2, ele simplesmente ele tá com o aprendizado daquele filme. Tipo, ele tá
com a teoria que esse não é um segundo filme, que ele é o Homem-Formiga e a Vespa.
De certo modo, a gente pode falar isso também, viu? Ele não é um... Porque como a gente falou, você falou no começo, primeiro, no segundo filme, o Scott ele tem menos ação comparado com a Hope. Quem é realmente a porradeira, a heroína do filme, é a Hope. Ela que é a que mãe, ela que é melhor na Hope. Tanto que quando o Scott é convocado...
Ela que é melhor em tudo.
Tanto que quando o Scott tá junto com o Hank na van e tá vendo a Hope ali... E ele vê que ela começa a dar porrada nos caras e tudo mais, ele vira por cara, por que você me chamou aqui no nosso ponto, tio? Não tinha o porquê ele tá ali, porque ela consegue se virar sozinha. Ela manda bem. Então, tipo, o grande ponto dele não se chamar Homem-Formiga, dele ser Homem-Formiga e a Vespa, é porque realmente ele agora ele é um filme de uma dupla, ele não é um filme só de um cara.
Não, é verdade.
É, inclusive, a questão da parceria, né, que é... Já é o primeiro filme com nome feminino no título, né? São dois substantivos próprios, né? Homem-Formiga e Vespa. Já a primeira cena do Scott, dele brincando no túnel de assalto com a filha, já mostra que a temática do filme é parceria, né? Que estão brincando de agir juntos num assalto fictício, sabe?
Sim. E ela fala, né, que ele precisa de uma parceira, né?
Então, há quanto tempo você é o Homem-Formiga de novo?
Não muito. Meio que aconteceu.
Eu queria poder enfrentar os vilões igual a você.
Mas parece que eu estrago tudo quase sempre.
Talvez só precise de alguém pra te ajudar. Tipo uma parceira.
É, ela fala. É verdade. A menina fala pra ele.
Ainda fica nervosa, né? Ah, mas a Hope não gosta de mim. É que você tava pensando? Em mim, pô. Que é a filha dele.
Mas é por isso que eu falo, cara. São filmes bons, são gostosos de ver os filmes do Homem-Formiga. Porque eles são filmes leves, cara. Que não é no momento de... Ai, meu Deus, que ele não exige, ele não tem uma mensagem por trás. Nem isso. É porque, pra mim, dos filmes Marvel, ele... Como que eu posso dizer...
A palavra que você quer procurar é que ele é o menos pretensioso. Ele é um filme e pronto. Ele não quer ser um grande evento.
Não, não é nem isso. Eu acho que é por ele não ser um Vingador principal e nem, talvez, a Marvel almejar que ele seja alguma coisa no próximo, se tiver, olha, né? Na próxima leva.
Aí que tá com o trailer do Endgame corrobora contra esse argumento, né? Porque ele tá tendo um destaque foda nesse
Não, filme. Quando eu quero dizer que ele, assim, ele. Porque tudo leva a crer que. Todo mundo falava que o líder dos Vingadores dessa nova safra, se tiver, seria o Doutor Estranho. Agora, tudo leva a crer que a líder vai ser, na verdade, a Capitã Marvel. É isso que eu quero dizer. Porque, tipo assim, como você mesmo falou, pra quem leu os quadrinhos, sabe que o Homem-Formiga é um membro fundador. E ele poderia botar ali um papel de destaque dele, se... Porque, tipo assim, vamos dizer, seria o Doutor Estranho, pensando assim, né? A outra leva quem veio foi quem? Ele, o Homem-Formiga, e mais quem?
A trilogia, o trio líder mais óbvio é Pantera Negra, Capitão Marvel e Doutor Estranho. Assim.
É, então, tu não vai ter ele, né, como um cara líder ali. Ele seria, no máximo, o Homem-Aranha deles. Na verdade, o Homem-Aranha nem participar dessa primeira versão. Então, tipo assim, o que eu quero dizer é, ele é um cara que os times dele, foda-se se tem um universo maior Marvel pra fazer e o caramba 4. Os filmes dele são gostosos de ver. Porque essa aventura, como vocês mesmos falaram, ele é o cara mais pé no chão, ele é o cara que você pode se identificar. Ele é o cara que tá ali, que, porra, quer ver a filha, que, porra, foi preso por fazer uma parada que não era errado, mas pra ajudar pessoas, sabe? A própria relação da Hope com o Pim, com o Hank, é uma relação maneira pra caralho também, né? Os amigos dele ali. Porque como a gente já entrou no segundo filme, indiretamente não, assim, sem...
A gente vai misturando.
A gente vai misturando. A gente fala do Homem-Formiga como um todo. Homem-Formiga e a Vespa.
O Homem-Formiga e a Vespa, como você mesmo disse, cara, quem faz a ação quase toda do filme, porra, a cena lá do. Não é do banco, não, né? Tipo de um restaurante.
É um restaurante, é do restaurante.
É um restaurante. Cara, quem controla a cena toda ali é a Hulk, cara. Porra! Uhum. É aquela parada, é aquela história presa, como eu disse no início, é aquela história presa naquilo ali. Pode influenciar nos Vingadores? Na teoria, não, porque.
Provavelmente não. Não, até vai influenciar.
Não, eu digo não, por causa. Não, eu tô falando se ele perde a roupa. Porque o vilão é o Thanos, então foda-se, sabe? A roupa dele, sabe?
E pode explodir o Thanos por dentro, o bigode.
Exato, ele vai crescer.
Ele pode entrar na manopla do infinito, bigode, roubar lá.
Ele pode entrar no cu do Thanos e rasgar ele todo.
Se eu pensar a manopla andando sozinha assim no chão, aí a formiguinha. Assim.
Seria engraçado.
Então, a formiga do espaço, essa é foda.
Então, tipo que assim. No, sabe, é muito bom ver Homem-Formiga, cara. É um filme despretensioso. Você não tem, tipo, Doutor Estranho, eu sou fodão. Não tem o Tony Stark, eu sou fodão. Sabe?
Ele até poderia ser, porque. Há uma, também uma decisão da Marvel desse ser o filme mais família deles, né?
Também.
Mas ele tem elementos que poderia ser mais sci-fi do que é. É que ele não se aprofunda tanto, mas a questão do ele no final do primeiro filme entrar na dimensão quântica foi o perigo mais perigoso, desculpa o Leonardo, mano. Que algum herói da Marvel sofreu.
Sim.
Se você parar pra pensar.
Não, pera aí. O Capitão América enfiar uma nave no Ártico.
Porque ele talvez morreria e acabou ali. Ele ficaria preso naquela porra eternamente. E ele.
Não, mas a gente sabe isso. Mas a gente sabe isso porque a gente acompanha quadrinho. Mas, tipo, pro Capitão América ali e pra galera em volta, ele, tipo. Bateu, morreu,
cara. Mas é quando eu tô falando dele, morreu, Kino. Assim, o que eu quero dizer, não foi nem isso que você quis dizer, tipo, a gente ia o quadrinho. O que eu quero dizer é o seguinte: o Capitão América, quando ele bate, aquela daí é uma decisão que qualquer pessoa poderia tomar. De tipo, eu vou morrer e acabou. O Scott, ele toma decisão, não apenas de. Não é, ele não vai morrer, ele vai ficar preso numa dimensão sozinho. Ele tá consciente que ele tá preso naquela merda. É uma esperança. Ele tá bom, quem tá morto não volta. Mas ele tá consciente que ele tá ali naquela porra e ele vai ficar ali preso e ele não sabe se vai morrer. Né,
tô aqui. Mas a decisão ali é movida pelo fato dele querer salvar a filha dele. Se ele não fizesse aquilo ali, ele ia perder a filha dele. Então,
porra. Ele ia continuar vivo, porra. Ali eu acho que o fato quer dizer do perigo. Ele me corrija porque ele tá aqui pra corrigir. É uma coisa mais perigosa porque ele entra numa parada que ele não sabe o que que é. O Shiver, ele vai entrar ali, vai morrer e acabou. A gente, apesar de não saber o que é a morte, acabou. Pelo menos eu entendi que o Pato quer dizer nesse sentido, né?
Né, sim, até o, sei lá, o Homem de Ferro no Vingadores 1. Ele vai pro sacrifício, mas o Scott Lang ia pro limbo, pra uma maldição. Sabe, ele sofreu eternamente no negócio.
Nada, ele ganhou uns poderes foda aí, como a gente viu no segundo filme. A Michelle faz fazendo altas paradas loucas lá.
É, inclusive, ela poderia ser a Vingadora mais forte, se eles quiserem, o roteirista quiser.
Sim, cara.
Outra mulher forte pra caralho no universo Marvel, se tu parar pra pensar.
Sim. É, cara, porque a gente não. Cara, no segundo filme a gente acaba não tendo total extensão ali da. Da Janet Pym, a gente não sabe. Ela só mexe na questão quântica ali do corpo da fantasma, né? Porque a menina já tava se desfazendo e ela consegue controlar tudo. Mas a gente realmente não sabe quais são os poderes dela. A gente só vê uma pequena parcela. A primeira foi a questão da sincronia mental que ela teve com o Scott, por conta dele ter parado lá na dimensão também, né? Então acho que você tem toda aquela cena com o estrangeiro.
É muito bom.
Você não viu fora como que o Paul Rudd é versátil, né, cara? Você acredita que ele pode. Você vê que ele muda os trejeitos dele, o modo de falar. Tipo, você vê que chegou ao ponto do Hank quase ser levado pela parada, né? Então, tipo,
dá um beijinho na boca dele.
A roupa ficou olhando assim, caralho, isso tá muito estranho, cara.
Isso aí é quase. Eu lembrei do Ghost, né? Que tem a cena que o Goldberg
Exato. Exato. Aí depois, quando ele volta ao normal, então, o que que tá acontecendo aqui, gente? Por que você tá apertando a minha mão? O cara larga do nada. Não, vamos fazer aqui, vamos terminar essa coisa. Eu acho que isso é bem bacana. Mas a gente tipo, não teve total noção de quais são os poderes dela. Infelizmente, na cena pós-crédito, né, a gente vê que o Hank, a Hope e a Janet, né, entraram pra turma da poeira, né?
Então, aí que tá, Kino. Ela é tão foda que, na verdade, você acha que ela fez um bloqueio ali com poderes quânticos dela e ela tá em outra dimensão.
Ela tá na
dimensão. Pegaram ela desprevenida aí.
Exato, ela tava esperando por isso. Não, eu acho legal que depois disso, o primeiro, no caso, o arco do segundo filme. Como a gente falou, ele, primeiro, o Scott, ele realmente, ele é mais o... Ele não é, ele seria só mais o que eu posso colocar. Ele tá andando junto com a história, ele é só o passageiro da história. Você vê um plot todo principal da história, é todo em volta do Hank e da Hope, né, cara? Ele é só o coadjuvante desse show.
Ele só tem a missão de sobreviver os últimos dias de prisão, né, pra ganhar a liberdade.
É, exato, exato. E também pra agraciar a gente com a bela cena de uma formiga tocando bateria. Que
Mas ele lembra um pouco o Mad Max, do Estrada da Fúria, né, que a história que vai de encontro com o Max, né, e ele participa da história de outras pessoas, né.
Sim, exato, exato. Exatamente isso, tipo, é ele participando. Realmente o plot principal é a Hope e o Hank tentando salvar a Janet, e nesse meio tempo entra a fantasma, eu não lembro o nome agora da garota, que ela entra que ela tá tentando se curar e ela precisa, do que o Hank precisa, ela precisa também, né? Tá o aparelho lá pra
infecção. Sabe o que isso vai me lembrar? Tu que gosta de Simpsons aí, até falar aqui, vou deixar no cast, eu... vou ganhar, né, vai chegar aqui em casa ainda, a quarta temporada dos Simpsons, vou até ver, porque é da época que eu gostava ainda. É, o Scott Pilgrim nesse filme, o patrão da Scott Lang, ele falou, Scott Pilgrim, Sid Meier's Scott Pilgrim, o que eu não falou ainda da Estrada Furiosa, mas eu lembro aquele episódio dos Simpsons, que ele fala assim, e de repente aparece esse personagem aqui, que é daquele cachorro que aparece, que eles fazem um personagem vivo igual do cachorro, que vai ter um programa de um cachorro nos Simpsons. Ele fala que de repente aparece um personagem no episódio, dá tchau e vai embora, ninguém liga. O Scott Pilgrim é aquilo no episódio. Ele é aquilo no episódio. Ele só tá ali pra ajudar eles, mas ele não é, a ação realmente é só em torno do Hank.
A história
é deles. É isso que eu quero dizer. A história é deles. Né?
É como eu falei, ele que, apesar do nome dele vir primeiro no título, esse é o Homem-Formiga.
É porque não fica legal. Vespa e o Homem-Formiga. Né? É sonora.
Não, é porque também a galera.
Em português, né?
A galera conhece o Homem-Formiga, né? Ainda não tá familiarizado com a vida. Mas, tipo, ele que é o sidekick do filme. Tipo, você vê até que ele é meio bobalhão. Ele é mais bobalhão nesse filme até do que no primeiro, né? No primeiro ele ainda tem as sacadas geniais. Nesse segundo ele meio que tá correndo com os acontecimentos, né, cara? Ele tá tipo Bruce Banner no Guerra Infinita. Caralho, o que tá acontecendo aqui? E vambora, me dá a roupa e vambora, né? Vou vestir, vamos fazer essa. O que é outra coisa que eu gosto, acho interessante também no segundo filme do Homem-Formiga, que eu acho que ele é o primeiro filme assim da Marvel que não tem um grande vilão de peso, né, cara? Porque a menina, apesar de ela estar fazendo merda, o fantasma tá fazendo merda, ela não é bem uma vilã, né? Ela tem uma justificativa de estar fazendo aquilo ali, ela tem um problema. Tanto que você vê que o personagem do Lawrence Fishburne, acho que é o gigante, não,
o Ronald Golias.
Então, ele tá ajudando ela exatamente por isso, cara. Porque além dele ter aquela rixa com o Hank P, né? O Hank P é um babaca, todo mundo. Você vê que muita gente teve um problema com o Hank P. Eu acho que no filme até tava piada. Porra, ninguém gosta de você. Tipo, porra, é essa. É, você tem essa. Mas é tipo, ele se solidariza lá com a menina. E já os outros caras que são os vilões menores, né? Que são aquele. O cara do soro da
mafioso,
verdade.
Mafioso, né?
É o Sony, né?
É, isso. Tipo, eles são uns caramelos que eles não têm influência nenhuma no filme. Você vê até que eles aparecem lá no final meio de supetão, tem toda aquela discussão do soro da verdade, né? Não, isso não é o soro da verdade. Pra mim, parece o soro da verdade. Você vai aplicar um negócio em mim que vai fazer falar aquilo que você quer ouvir e que eu tenho pra dizer que é o certo. E aí, então, soro da verdade. Não, cara, não é. Tipo, é no final do filme. Caraca, o soro da verdade mesmo. Né, cara? Então, tipo, tem essas sacadas, né, do filme, você vê todo... não tem um grande vilão. Realmente, o grande ponto do filme é a aventura, né? É a jornada em si.
E olha só.
Tem só o esquema de bomba-relógio, né, do roteiro, que é aquela urgência de eles correrem contra a brecha para entrar no mundo quântico e resgatar a gente. Essa cena do soro, da verdade, é muito boa, porque ele não funciona contra o Luigi, né? Porque...
Não, ele aumenta, ele potencializa a capacidade de falar pro Luigi, né, cara?
Ele ser mais prolixo ainda.
Então, a história começa o seguinte, na cadeia. Aí, tipo, ele conta quando ele conheceu o Scott, o capelão, né?
Conheci o Scott. Aí ele falou, vamos ser melhores amigos. Aí começa a falar da avó dele, que tinha um Jackbox, sei lá o quê.
O que isso tem a ver com a história? Não, cara, isso tem muito a ver com a história. Isso começa desde... Eu acho que ele chega a contar o primeiro filme, não chega?
Ele resume um pouco, né? E o Scott conheceu uma gata chamada... Só que ela era muito nervosa, sei lá o quê. Quando a fantasma aparece, ele se assusta que ele acaba falando o endereço lá.
Não, aí o cara fala... Aí depois ele pergunta alguém, cara, versão resumida. Ah, tá, a versão resumida tá em tal endereço. Aí os caras vão também, que é onde...
Não, mas a fantasma aparece do nada, assim, ele se assusta nessa
parte. Ah, sim, verdade. Mas tem depois a questão, acho que é o Scott que liga pra ele ainda tá sobre efeito do negócio. Aí ele começa a falar ele... Cara, versão resumida, seja... Ah, tá, não, tá no endereço tal aí. Aí eles vão lá no endereço, que é onde a Hope e o Hank são capturados,
né? Quando ele avisa que eles vão ser perseguidos, né? E aí começa a falar, mas eu não gosto do jeito que você lava pratos, sei lá o quê.
Agora eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Se não tivesse que o Hank ter a ligação com a esposa do Hank, o Scott, não tivesse que ter a ligação do Hank, ele não serve pra porra nenhuma no filme, ele não precisava estar no filme. Se tu parar pra pensar, só fazem isso pra ele ter uma relevância no filme.
Não, isso tem. Não, mas.
Não,
mas
relevância que eu quero dizer assim. Porque a Vespa e o Hank estão fazendo as paradas. Assim, na teoria, não precisaria do Scott.
Eles abrem uma conexão com o mundo quântico. Aí o Scott tem o sonho, né? Que se conecta.
Sim, e ele que entra em contato.
Aí liga no telefone.
Por isso que eu tô falando. Aí... Se não tivesse isso, na teoria não precisaria dele. Seria realmente um filme só da Vespa. Eles acharam um motivo pra botar ele no filme.
Não, ele acaba sendo um ponto necessário porque ele é a bússola da parada, né,
assim, por isso que eu tô falando. Por ele ser a bússola. Se não tivesse isso e eles tivessem resolvido a parada sozinhos, poderia ser um filme muito bem só da Vespa. Ela enfrentar a fantasma, ela fazer tudo, só adaptando, obviamente, para as coisas que não precisasse do Scott ali. E poderia muito, muito bem ser um filme da Vespa.
Mas aí entra aquela questão, sem a interferência do Scott, será que eles vão chegar no ponto certo?
Se não precisasse dele, filho da puta, eu falei. Se ignorar
eles não acham a gente,
precisando dele, cara, é isso que eu tô falando. Se não precisassem dele, se não botassem isso no roteiro, cara, seria um filme da Vespa, eu teria assistido, eu teria gostado e seria do caralho. É isso que eu quero dizer.
Será que seria mesmo?
Que nem a Capitã Marvel, né? Ela tem a localização lá do laboratório da Marvel. E os Skrulls precisam, pra resgatar os refugiados deles, da localização. Aí se não tivesse Capitã Marvel, se fosse só os Skrulls buscando os refugiados, também precisaria da Capitã Marvel. Mas, fazendo esse exercício, se fosse o filme solo da Vespa, eu acho que seria um filme mais genérico de Femme Fatale, da mulher porradeira.
Ele acabaria não tendo aquele fator comum que lembraria um filme da Marvel. Você acaba tendo que ter ele. Realmente, como o Pato falou, seria só mais um filme de heroína, de ação, assim, com uma mulher e acabou, cara.
Uma mulher talvez sedutora até... e implacável.
Seria algo que a gente pensa pra Viúva Negra, né?
Sim, exatamente. Foi uma personagem que no primeiro filme ela foi apresentada só como uma ajudante, muito entre aspas ali. Tipo, pô, o público vai ficar um pouco foda pra condensar a personagem dela.
Porque o público é burro.
Quê?
Porque o público é burro. O que eu ia falar que na época surgiu.
Você tá dizendo, eu não disse nada.
Não, mas é mesmo.
Você que assistiu tudo no cinema, Bigode.
É tudo novo. Falei que é uma Capitã Marvel. Eu tenho quase certeza que eu assisti tudo. É, o que é legal, que na época rolou um boato, não sei se é verdade, que o Michael Douglas queria que a Vespa fosse a...
E a Teresa Jones, sim. É. Pelo menos está como curiosidade do filme. Ele tinha sugerido ser a esposa dele, né? Porque cabide de emprego é assim que funciona.
É, a esposa dele, ela não tem grandes filmes aí, né? Não?
É o famoso QI, né, cara? Que indica... Só que
não,
aí,
na verdade, cara... esse aí é outro. Não.
A gente já fez cast do...
Esse aí é o QC, do... o Kenô.
Quê?
É o QC. É o Quem Come. Ele come.
Mas no primeiro filme, ele já tinha dito que queria fazer o filme da Marvel pros filhos dele.
Aí, como a metade da galera faz, né, cara? Pô, muita gente.
É, a maioria, né?
Tô pegando uma mulão da Joaquim, deixar em família. Só que eu não lembro qual foi a ideia. Acho que aí perguntaram pra Evangeline Lili quem ela que faz a roupa. Quem ela queria, eu acho que ela chegou a comentar. Ela falou: não, queria que fosse a Michelle Pfeiffer. A Michelle Pfeiffer. É, e a Michelle Pfeiffer, não, pra não confundir lá que tem lá do Aquaman lá também.
Não, é a Michelle Pfeiffer mesmo.
Michelle Pfeiffer, né? Então, a outra a Nicole Kidman, é o nome totalmente diferente.
Sei lá, eu já falei, tem algumas pessoas que eu me confundo mesmo, elas são totalmente
Rob
diferentes.
Rob De Niro e Al Pacino, aquilo.
Exato, que pra mim são a mesma pessoa, cara. Eles só mudam de nome.
É, aquilo. Só muda documentação. No Fogo Contra Fogo, eles fizeram o mesmo filme ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo,
cara, fazer o mesmo filme. Não, não fizeram ao mesmo tempo, né, cara? Eles gravaram separado, entendeu?
É, só se encontra uma vez, né?
Aí a Evangeline sugeriu que fosse Michelle Pfeiffer. Acho que a Marvel entrou em contato e ela topou. Aí sinto muito aí, Michael Douglas, mas.
Michael Douglas!
Ah, mas eu acho que fica muito melhor. É que o Michelle Pfeiffer
ficou melhor mesmo. Mas é que era um pouco mais óbvio pensar numa atriz morena, né? Porque o Michael Douglas já é louro e a Evangeline já é morena e tal. Mas o. Voltando um pouco no primeiro filme nesse, né? Que os dois começam com uma cena de rejuvenescimento, né? Do,
sim, bem melhor. Do passado. É bem melhor que a do Tron, por sinal.
Tá tomando o cu, foi o Tron que começou essa porra na Marvel.
Não, então, mas é por isso que eu tô puxando a curiosidade aqui. Nosso último programa, né, foi do Tron, a gente falou isso.
Só porque me fudeu, né? Só porque eu ia editar esse aqui hoje.
Agora vai ter que mudar o jeito.
Vai.
Mas é, já é acho que é o segundo filme que tem rejuvenescimento de já. Uns 5 anos de diferença e tem um salto bem grande, né, de qualidade.
Sim,
já mostra
sim, ali realmente
os dentes dele e tal.
Sim, ali já não parece tanto PlayStation 2, né, cara?
Não, o próprio Kurt Russell, eu acho que é o melhor pra mim. Rejuvenescido.
Sim, no Guardiões da Galáxia 2.
É, pra mim ele é o melhor rejuvenescido de todos.
E não foi só o Michael Douglas, o cara que ele quebrou o nariz na mesa também teve, né?
Caralho, eu nem reparei, cara.
Sim, ele também.
E aí no segundo eles repetem a mesma fórmula, assim, que começa com flashback e o Michael Douglas é mais rejuvenescido ainda, né, que volta um pouco mais no tempo, é a Michelle Pfeiffer, antes da missão que fez ela se perder no universo quântico.
Eles na casa deles, né, então aí depois o Scott acorda, né, já é um sonho do Scott, não?
Sim.
Não, é ele se despedindo da filha, né?
Sim, mas esse é o sonho dele, não é? São Miguel?
Não, é outra cena.
Não é o sonho dele, também tinha ainda.
Aí eles mostram eles na missão do. Do míssil, né? Que tava pra chegar nos Estados Unidos e tal. Eles até aproveitam vários frames iguais do primeiro filme, no segundo, né? E só expande a cena, né? Mostrando mais detalhes.
Isso se chama reciclagem.
Chama economizar dinheiro, isso aí.
Eu também.
Não, eu lembrei o quê? Na verdade, não é que ele tá tendo, não. É porque tudo acontece no quarto. Tem uma cena que o Scott vai nesse quarto e descobre que é o apelido da Hope, que é Jujurinha.
Infelizmente, eu sou decepcionado desse segundo filme, porque eu esperava uma luta do... Uma luta de gigantes entre o Scott e o Florence Fishburne, sei lá, na cidade, cara.
Que o Florence Fishburne, o Samuel L. Jackson. É o Samuel Jackson, porra.
É o contrário. Pois eu só daria acesso se eu falasse o Samuel Jackson.
Pô, já pensou no Nick Fury gigante. É. Mas eu também imaginei isso quando teve o trailer com ele na, sim, Bahia lá.
Então, qual a altura que você falou? 8 metros. Eu cheguei a muito mais, né? Vamos parar de ficar medindo o tamanho aí.
Fui parceiro do Hank em um projeto chamado Golias.
A que altura chegou?
Meu recorde? 6,5 metros. E você?
Cheguei a quase 20.
20 metros?
Se os dois já acabaram de comparar o tamanho...
20 metros.
Não, é muito, mal, muito, né, sexual do novo parado.
Ficou muito estranho.
Nós temos umas piadas, assim, no primeiro filme, quando o policial vai bater na van, que tá os dois malandros lá da companhia do Luiz, aí o negão fala, ó... Foi um negro que nem eu que botou a gente aqui.
Cara, isso foi muito bom. Sim, cara, o segundo filme acho que ele acerta mais, ele investe mais nas piadas que o primeiro. O primeiro eu acho que é mais muito da ocasião. Você vê que é mais em cima do Luiz. No segundo filme, dependendo do que qualquer coisa, acaba puxando uma cena engraçada. Né? Os caras medindo o tamanho, é...
Não, ele chegando no esconderijo da Ghost, é, sim, muito Scooby-Doo, né? Que chegou com uma van, uma mansão mal assombrada, assim.
Sim, verdade.
Scooby-Doo, cara, legal. Jovem Scooby-Doo, Pato.
Outra interação foda é a própria interação do Hank com o Scott, né? Porque o Hank já sabe que os dois estão namorando e tal, né? E fica toda hora dando uma alfinetada no Scott por conta disso. Cara, o Hank nesse filme ele tá totalmente velho, rabugento, né? Não, vambora com essa porra aí, vamos lá, pega o negócio. Escolhe o carro tal aí. Não, escolhe, fica quieto, deixa eu fazer um negócio. Não, você não vai chamar aqueles caras de novo, não. Não, a gente precisa, não, você não vai chamar ele, no final chama ele. Tipo, ele sempre fica puto quando ouve os caras falar. Eu acho isso bem bacana. Fico muito
voluntário. Uma coisa também que o Luiz ganha uma recompensa, né? Tem uma cena que começa a elogiar a roupa da Vespa. Não, queria... essa roupa é muito legal, ai, obrigado. Eu também queria uma roupa. Não precisa ter muitos poderes, não, mas. Aí ela olha pra ele. Não, é só a roupa, não precisa de poder nenhum, sei lá o quê. Aí mais pra frente ele usa o carro, né? Que o carro encolhe e tal. É,
sim, assim, sim.
Essa cena do caralho.
Não só isso, acho que depois dos acontecimentos do filme, acho que por conta da invasão e tal, eles conseguem, né, o contrato que eles estavam querendo, né?
Sim, eles conseguem.
É, porque teve a falha de segurança lá no tal local, que era o que eles estavam precisando, eles conseguem o contrato. Cara, o que era a preocupação dele? Ele, não, e o Scott abriram a empresa de segurança, né? Só que eles não estavam conseguindo contrato nenhum, e o pior de tudo, o Luiz, ele tava maquiando, né, as paradas, ele não tava passando pro Scott que a empresa tava pra falir, né? Então, eles precisavam daquele contrato no final, e no final eles acabam conseguindo... Por conta dos acontecimentos, não, acho que é pela invasão da fantasma, até. Não é nem pela invasão deles, é pela invasão da fantasma.
Uhum. E a cena também do Michael Douglas indo pro universo quântico, né? Que lembra muito aquele filme do Dennis Quaid, que a nave é até bem parecida, que o Dennis Quaid encolhe pra entrar dentro do corpo humano.
Sim, sim, cara, eu conheço esse filme, eu lembro.
É Viagem Insólita. Assim.
Sim, é, sim, ele, a Meg Ryan e aquele cara que eu esqueci o nome agora.
É aquele cara lá mesmo.
É Michael Shore, alguma coisa assim. Só.
Aí vai ver o Michael Douglas.
Não, não. Tem uma cena de luta que eu acho legal, só que ela é bem curta, assim, que vai... Que é a mesma parceria entre o Scott e a Hope, que eles vão lutando contra a Ghost. Aí um vai diminuindo, aí o outro cresce da porrada da Ghost e vai revezando, assim.
Sim, sim.
Eu achei que, tipo, teria muito potencial pra fazer uma cena mais elaborada ainda, mas mesmo pequena ficou maneira essa cena.
Sim, é, ela é bem curtinha, eu acho que também a parte da rua também é muito boa. Assim, brinca bastante com a questão dos poderes dele, né? Tanto dela e da Hope com o Luiz aumentar e diminuir o carro, jogar lá a balinha da Hello Kitty, fazer crescer. É,
o caminhão
eu acho que nem isso.
Exatamente. E o fato da nova roupa do Homem-Formiga não tá pronta, né? Toda hora ela tá tendo alguma estabilidade, né, cara?
Não, isso eu achei legal, muito estranho no filme, porque eles vão pegar a antiga roupa. Ah, essa cena do colégio também é muito foda.
Ele tá de criança e garoto, você é. Ele se sacaneando. Ele, que ajuda pra subir no banco?
Não, aí eles entram no armário, né? Ele fica entalado no armário da escola. Aí a roupa quero ver o Capitão América sabe disso.
O que é bom também nesse filme é mostrar como a população já tá acostumada com essas porra, né? Que é a cena dele lá parando o caminhão gigante e todo mundo dentro do Starbucks, talvez, tipo, cagando pro que tá acontecendo.
Querendo ou não, virou.
Não, é rotineiro, né? Virou.
Virou algo comum, cara. E como é dos quadrinhos? Os quadrinhos, essas coisas é algo comum. Então,
sim.
É muito bom.
É tipo um dia no Rio de Janeiro com tiroteio, porra.
Felizmente é por aí.
Ou né? O pessoal em São Paulo batendo palmo Gico quando queima a favela, né? Esse
chute. Caralho, viu?
Mas é verdade mesmo, não tá sabendo, não? Botaram fogo na favela e os caras comemorando os Playboy. Eu tô falando que é Playboy de sacanagem, né? Mas a galera lá, botaram fogo na favela. Mas vamos encaminhar pro final, até porque a gente prometeu que os casts não iam ficar longos. Eu quero. Sim. Só um exercício de reflexão é: pra onde que vai? Se tiver, que eu acredito que tenha, pra onde vai o Homem-Formiga 3? A gente vai ter um
sacanagem.
A gente vai ter um Homem-Formiga e Vespa de novo, vai ser o 3. Qual o título?
Não, vai ser o 2, né, cara? Se tiver. É porque realmente tá meio foda. Eu acho que já tem um contrato com um terceiro filme do Homem-Formiga, com certeza ser um Homem-Formiga e a Vespa 2. Mas, cara, realmente. Não, a gente ainda não sabe o que vai rolar nesse
Vingador. Não, tudo bem, foda-se. Eu não tô querendo trabalhar com notícias. Eu tô querendo assim, pra onde vocês acham que pode ir esse universo do Homem-Formiga? Assim, eu não leio Homem-Formiga, eu não leio Marvel. O que eu quero dizer é assim, eu não conheço os vilões, mas tipo assim, se foi o que a gente tá falando. A Fantasma não foi a vilã. Na verdade, o vilão aí no filme foi o relógio de quanto tempo, como o Pato falou. Ela é só um empecilho maior pra atrapalhar eles, né? Colaborar com o maior vilão, que é o tempo. Como é que seria um terceiro filme do Homem-Formiga? O que, que os caras podem aproveitar desse filme? Vai ter mais da Vespa Mãe? Não vai ter muita coisa? O que, que vocês acham? Pra onde pode ir isso aí?
Se eles quiserem abraçar eles podem abraçar o conceito da filha virar heroína, assim, que tem é claro que ela tem uma vontade, né? Até a última cena deles do drive-in lá.
Sim, sim.
Aí depende de. Você joga um pouco mais pra frente o filme, só pra dar um tempo pra atriz esquecer, sei lá, não sei.
Sim, cara, pra mim, eu acho que vai, dependendo do que, só pegando pelo engano, cara, vai ser um filme agora mostrando a vida do Scott, da roupa e da filha dele, e da filha do Scott, né, eu sempre esqueço o nome dela, e, cara, vai ser eles equilibrando essa vida com as ações do Homem-Formiga, eles ainda vão estar fazendo as ações do Homem-Formiga, só que agora é uma parada mais industrial, tipo, questão de segurança, e tudo mais, além do próprio Hank tá fazendo a pesquisa. Eu acho que o terceiro filme seria exatamente algum tipo de merda dando em alguma experiência do Hank Pym.
O nome da menina é Case Lang,
Cass. Cara, eu acho que o mais provável, o que se poderia fazer é o próprio Hank Pym tá fazendo alguma nova pesquisa com um negócio de dimensão e o caralho é quatro. E ele acabar abrindo uma dimensão, por exemplo, vou chutar aqui a Zona Negativa, olha aí, que é um elemento do Quarteto Fantástico. E, porra, pra resolver essa merda, ele vai chamar a Hope e o Scott pra tentar ajudar ele a resolver, a enfrentar os seres que vão sair dessa dimensão, sei lá, botar assim, porque ele não quer de novo chamar os Vingadores.
Ou fazer um filme, sabe como? Caralho, vocês vão falar, não, Bigode, você tá errado. Fazer um querida encolher as crianças, mas tipo a Hope, o Scott e a filha são encolhidos sem a roupa numa máquina.
Não, pô, mas isso aí já é estipulado no primeiro filme, que se você não se você encolhe sem as paradas, você pira. É uma porra dessa.
Tá. Isso que é merda. Então, só se ele conseguisse fazer a parada, uma máquina que. Não, aí dá pra desestabelecer de novo, né? De tipo, conseguir fazer a máquina aqui.
Tu reclama dos caras ter cagado a porra dos 10 anéis no Homem de Ferro, mas aí o Homem de Ferro, como a ideia é tua, foda-se, né?
Eu acho que. Fala, Pato, depois eu falo.
Não, é que eu tô vendo aqui, pelo jeito vai ter o terceiro, sim, porque. O diretor já deu declaração que já tem uma história na cabeça, e o Michael Douglas já, já deu a entender também que já conversaram com ele sobre um terceiro filme.
Aí. Michael Douglas falou, eu quero fazer porque eu preciso de dinheiro.
Eu acho que seria interessante ver eles três tendo que resolver isso pequenos, sabe? Mas como o Kino já falou que não dá pra ficar pequeno sem roupa, foda-se.
Não, cada um pode ter uma roupa, né?
Não é, mas não, eu digo sem a roupa porque pra estar tá mesmo sem tecnologia, né? Tipo assim, ter uma aventura meio querida em colher a criança, dele com a mulher, com a roupa e com a menina, e eles terem que se virar num dia aí, sei lá, presos no, do tamanho nanico e. Sei lá, aquilo, né?
Qual que é, cara, eu acho que não funciona família, muito, tem outra estipulação, bigode. Eles ficam com a força do tamanho natural, então, tipo, por exemplo. O problema do querido encolher as crianças era o quê? Que as crianças, elas tinham, assim como ela era diminuída, a força delas era diminuída. Então,
por exemplo, as formigas eram um perigo, né?
Exato. Agora, pro Scott, ah, beleza, eu tô pequenininho, mas se eu der um murro na formiga, eu ainda explodo ela. Então, porra.
Eu acho que pode ter no terceiro, aí sim, o que nem o Kino falou, a tão sonhada a cena de Tuxato, né? De dois gigantes.
Sim, pô, alguém tomando. Pô, eu quero tocar essa de invasão dimensional, foda, tipo, aí vem um seis gigantes. Quem vai lutar ali com o Godzilla de outra dimensão? Pô, o Scott, né?
Não, e até porque, né, eram os planos do... Era de Ultron, né? Não sei se é verdade, parece que vazou aí umas imagens do Ultron gigante, né?
Tipo, sim, a ideia, dizem que a ideia do Kevin Feige, não, do Joss Whedon, era que no final o Ultron fizesse um tronzão gigante, e aí os Vingadores vão ter que enfrentar esse Ultron gigante pra derrotar ele.
Seria muito mais foda, né?
É, só que a Marvel embarreirou e ele meio que fez uma repetição lá do primeiro Vingadores.
Ah, mas ao mesmo tempo ia tirar graça do Homem-Formiga também, né?
Sim, é verdade.
Então é isso, né, galera? A gente, porra, falou aí bem dos filmes, né? Todo mundo gosta. Vamos só finalizar com aquela parada aqui no nota de 1 a 10, sendo 10 uma formiga que toca bateria dos filmes do Homem-Formiga 1 e 2.
Caralho, nossa senhora. Cara, é o que? A nota pros dois juntos, a nota em separado?
Como não, não, nota dos dois filmes juntos, sendo 10 uma formiga batendo bateria.
Tá. É, cara, nota 10 eu não dou, dou uma nota 9.
9,9.
Eu gosto muito de dois filmes, mas um é 8, um pra mim é 8, o outro é 9. Então, eu vou dar a média, então, 8,5, tá aí, 8,5, pra soma dos dois filmes, eu gosto muito. Já falei que eu sou grande fã desse Homem-Formiga do Jeff Lemire. Principalmente porque, como eu falei nos quadrinhos, o Homem-Formiga é um personagem chato pra caralho, cara.
E bate na mulher!
Quê? Não, o que bate na mulher é o outro. Cara, mas as histórias do Homem do Formiga são chatas pra cacete, cara. Tipo,
ele
não
é tão inteligente como o Homem de Ferro e é chato pra caralho, fica aquela porra de ego. Sim. Também.
Cara, pra você entender, o Hank Pym nos quadrinhos, ele é tão errado, cara, que ele tem complexo. Tipo, ah, não, agora eu sou... Tem uma época que ele é líder dos Vingadores e ele é como um gigante. Aí ele ficava com 3 metros, eu não sei quanto. E, tipo, toda vez esse filho da puta, não, cara, nem eu mesmo, eu com os meus 3 metros e 20 consigo resolver esse problema. Tipo, foda-se, filho da puta, foda-se, tipo, ninguém liga pra isso. Pô, toda hora você tem que exaltar que você tem 3 metros, que os 3 metros no cu, caralho, teu poder fica mais alto. Então, tipo, a minha nota é 8,5, ele simplesmente consegue pegar um personagem que é chato e, porra, cara, fazem ele um personagem legal. Eu não li tantas histórias do Scott, mas aí depois alguém me diz, não, ah, o Scott tem histórias legais nas HQ. Mas, cara, querendo ou não, o Scott sempre foi meio que um personagem meio irrelevante dentro do universo Marvel. Mesmo ele fazendo parte dos Vingadores por um tempo e tudo mais, ele não era um Vingador de peso. Então nunca foi... E, cara, você vê que, pô, eles conseguiram criar um personagem carismático, uma história boa de se assistir, cara, realmente valeu muito a pena e minha nota é 8,5 para o Pio 2, porque eles são muito bons.
Fato?
Eu dou 8,5 com Antônio Bandeiras tocando bateria.
Olha aí. Cara, eu vou.
Não, é o Antônio Bandeiras tocando violão. Antônio Bandeiras não toca bateria, ele toca violão. Mariachi, cara.
Ele pode acompanhar a outra formiga.
Olha aí.
E descanse em paz, Anthony.
Eu vou com o Pato aí também, eu dou 8,5. São filmes muito legais, cara. Eu espero que o terceiro filme continue com uma puta qualidade e que seja aquela aventura legal, né, cara? Pra toda a família, pra gente se divertir e gravar um outro podcast aí.
É. E uma coisa que eu, tipo, não falei sobre o terceiro, acho que tem que ser um perigo pro Scott mesmo, porque a questão da família Pym já foi resolvida, né, nesse. Então,
eu acho que, pô, tem que ser mais um perigo pros dois, porque agora ele e a Hope são um casal, né, cara?
Então... É verdade, porque se tu parar pra pensar, a parada do Scott também já foi resolvida com a filha dele.
Sim, então, ele já tá. A filha dele vê ele como um herói.
Né? É o que o Keno falou, né? Tem que ser uma parada pros dois, né? Tipo, que implique na família dos dois.
Ou como você mesmo puxou, de algo envolvendo ela, a filha dele, né?
É, a filha dele, né? Com eles, né? Sei lá, pode. É, cara, tem que ser uma aventurona. Tem que ver aí a galeria de vilões que o cara tem. Que ainda não tem que ver qual é o que vai se suceder aí depois do endgame, né? Mas isso aí deixa para os bastidores, que eu tenho mais parado para falar para vocês. Mas é isso aí, galera. Esse foi o Weekcast aí sobre o Homem-Formiga e a Vespa, né? Esse filme aí que é pura família, para você ver com toda a família. É isso aí. Chegamos na mesa, eu, que no pato mais uma vez, né? Trio ternura. É isso aí. Um beijo, um abraço e... Tchau, tchau! Retuita as porra no Twitter, filho da puta!
Olha o esporro, um grande esporro pra terminar esse pequeno podcast.
Porra, olha aí, ó. O Keno falou que não ia render. 1h23 ficou do caralho o cast.
Esse podcast.
Essa é a nova do João Brasil, hein? Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. E que isso, Michael Douglas?
Eu nunca lembro, dos Doze Anéis, né? O Homem de Ferro, você vê que os
são
dois...
São 10,
é, 10 anéis. É que os dois são secretos. Calma aí, rapidinho, deixa eu matar barato.
Não, é porque você só tem 10 dedos, pô.
Foi meu negócio. Eita, pô!
Eita, toda vez que eu chego em casa.
Rio de Janeiro é isso aí, galera.
Foi mal, entrou uma barata voadora aqui antes que ela venha em cima de mim, vocês me escutem gritando: ai, caralho! Eu matei logo.
Não, mas você tem que controlar a barata, pô.
Porra, calma aí.
Vai ser o homem barata, pô.
Homem barata. Um, dois, três e.